A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, estamos no ar novamente. Nosso assunto agora é o mercado da soja. Depois daquelas baixas intensas de mais de 13, 14 pontos registradas na segunda-feira, o mercado da soja tentou uma recuperação, tentou pelo menos uma estabilidade nessa terça-feira, caminhou de lado durante todo o dia para terminar assim, né? Com oscilações bastante tímidas, pequenos ganhos entre os principais contratos e mais uma sessão de pouca mudança, de pouca perspectiva de mudança, inclusive. Para a gente entender o que ainda motiva esse comportamento do mercado e os efeitos que isso tem na formação dos preços aqui no Brasil, a gente conversa agora com o seu Ginaldo Souza, ele que é diretor do Grupo Laboro e já nos faz companhia. Seu Ginaldo, muito boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Carla. Boa tarde, amigos e notícias agrícolas, companheiros, parceiros. Aqui estamos, Carla, começando basicamente a semana. Hoje tinha uma grande expectativa sobre o discurso do presidente Trump, que de fato aconteceu, mas que na realidade não trouxe novidade nenhuma para a soja, deu uma certa tranquilidade ao mercado financeiro. Um pouquinho mais alto em relação a uma cesta de moedas, as bolsas estão estáveis, Nasdaq tá estável, levemente em alta, Dow Jones estável. Então, a conversa do Trump girou mais em mostrar números, mostrar a economia americana, a pujança da economia americana. Só que quando falou-se de demanda e a história da China, e a coisa mudou. E isso fez com que o mercado ficasse abafado naturalmente. Por quê? Porque não existe demanda, né, Carla?
Não existe demanda. Inclusive, no seu discurso, ele deixou bem claro, né, seu Ginaldo, que se um acordo não for alcançado e assinado até a data prevista para a nova rodada de altas nas tarifas, as tarifas serão sim elevadas, não é isso?
Exatamente, essa pergunta ele respondeu claro, muito claro, que não, para ele, indiscutivelmente, as tarifas, se não houver a assinatura do acordo, ele vai aumentar as tarifas. Só que esse tipo de discurso, e a semana passada era ele falava abertamente que as coisas estavam bem, os chineses também estavam sorridentes, o próprio Financial Times colocou no sábado que possivelmente chegaria-se um acordo, os chineses já estavam prontos para assinar. As coisas mudaram, porque ele não baixou tarifa, ele não fez nada e não vai ter, evidentemente, condições de fazer modificações. Então, eu vejo que o discurso dele, nesse aspecto, em relação à soja, nada trouxe. No sentido positivo para o complexo.
Mas é interessante observar, seu Ginaldo, que mesmo ele sendo tão taxativo nessa questão, o mercado também não teve uma reação muito mais exagerada para a baixa. Porque o mercado parece que já está controlando muito bem os seus ânimos diante dos pronunciamentos, tanto do lado chinês quanto do lado americano, né?
Verdade, mas também você tem que ver o seguinte: o mercado está oversold, está
Também.
sobrevendido. Então, para baixo, dificilmente ele vai receber mais pressão, porque, de um modo geral, há uma expectativa de que novos negócios, novos acordos possam acontecer. Eu acredito mesmo que o mercado está olhando também as questões climáticas. Você veja que trigo e milho subiram, soja ficou aí nessa lenga-lenga, dois para lá, dois para cá, mas o milho e o trigo subiram. Por que que o milho subiu? Questão de colheita, muito gelo, muito frio na área de colheita de milho, né? Isso, sem dúvida nenhuma, ajudou o mercado. E o trigo, devido às questões da Austrália, né? Porque, na realidade, o estoque mundial de trigo é grande. Então, o trigo puxou aí quase 10 centavos e o milho aí o quê? 3,5, 4. Mas, na realidade, a soja não ajudou em nada, porque a soja depende exclusivamente de demanda. E a demanda está centralizada na China. Não adianta a gente pensar que Singapura, que a Europa, vai fazer grandes volumes de soja, Não vai. É, nós precisamos que a China volte. Se a China voltar a comprar 10, 15, 20 milhões de toneladas, as coisas mudam. Se o acordo sair, as coisas indubitavelmente vão mudar, Carla.
Seu Ginaldo, o senhor acorda, o senhor acredita que um acordo saia e seja efetivado ainda este ano?
A fase 1, acredito, a fase 1 ela é um pouco menos complexa, e dá certo, até certo ponto um conforto para as questões da demanda. Mas o acordo geral, enfim, definitivo, eu não creio, cara, que saia esse ano. As questões vão ficar para o ano que vem.
Isso quer dizer que a gente deve ver o mercado se comportar ainda dessa forma até o final de 2019, nessa tentativa de achar um direcionamento, mas sempre frustrado e ainda caminhando de lado, Sr. Ginaldo?
Eu diria para você o seguinte, Carla, as questões da soja estão ligadas exclusivamente à demanda. E eu creio que possa haver ainda esse ano a assinatura do contrato da fase 1. E aí o mercado puxaria um pouco, 40, 50 centavos, talvez, em CBOT. Mas é preciso levar em consideração, e eu venho dizendo isso e alertando nossos parceiros e clientes, o seguinte. Se o mercado subir, é hora de vender. Por quê? Porque o clima na América do Sul está se ajustando. O Brasil passou por grandes dificuldades no início, atrasou isso, atrasou aquilo. O Brasil entrou nos eixos, com exceção do Nordeste produtor, né? Bahia, Tocantins, Norte Tocantins, Piauí e Maranhão ainda precisam urgentemente de chuvas. Agora, o resto do Brasil. Todo, vamos dizer, o grande centro produtor, o centro-oeste, o sudeste e o sul, está indo muito bem. A Argentina, por sua vez, tem tido chuva mais lá relacionada ao norte. Hoje, a semana que vem, os mapas que estão saindo agora estão mostrando que a semana que vem vai haver chuva de modo geral. Então, a Argentina também está entrando nos eixos. Se o clima se normaliza, se o padrão de chuvas vem com certa tranquilidade, quando chegar lá em dezembro, final de dezembro, começo de janeiro, mesmo que Chicago subisse por causa do acordo, é hora de vender, porque os preços, evidentemente, iriam levar em consideração uma grande safra da América do Sul. É isso que eu vejo, Carla.
Seu Ginaldo, o senhor me diz, né? Não temos ainda a demanda pela soja norte-americana, né? E as notícias da soja, ou o caminhar da soja está relacionado a essas informações que são necessárias.
Perfeito.
Essa demanda que não está nos Estados Unidos, ela está aqui ou nesse momento ela está um pouco mais tímida, um pouco mais estagnada em função dos problemas que a gente sabe que a China enfrenta, como por exemplo a peste suína africana.
Eu diria que a demanda está estagnada. Primeiro, a China não está comprando os volumes que vinham comprando no passado. Isso é uma coisa indiscutível. E segundo, a China tem estoques para esperar a nova safra brasileira entrando lá no final de janeiro, começo de fevereiro. Então a China está comprando da mão para a boca, tranquilo. Nós estamos vendo aí o line-up brasileiro mostrando que tem navio, sim, mas não é aquela coisa, é tudo soja que já foi comprada. Eu vejo que a China não está de. Vamos dizer, com aquela fome toda, porque ela já comprou basicamente tudo aquilo que ela precisa e ela tem força e estoque suficiente para esperar final de janeiro, começo de fevereiro. Então, não vejo que a China vai ter aí, vamos dizer, uma grande ação aqui no Brasil ou mesmo lá nos Estados Unidos, enquanto não se resolver as questões do acordo. Mesmo porque nós temos aí o quê? Um mês e meio, dois, pela frente, e já temos safra aqui na América do Sul. Final de janeiro está colhendo, né? Vamos dizer, seria dezembro e janeiro, 2 meses e meio, e aí começa a entrar a soja. Então, ela vai continuar comprando lentamente, tranquilamente. Esse acordo pode sair da fase 1, tranquilo. Então é por isso aí que eu vejo, Carlos. Não vejo grande fome por parte da China.
Seu Ginaldo, como é que o senhor vê a questão das eleições presidenciais o ano que vem nos Estados Unidos? Isso pode ser uma ferramenta, um mecanismo da China para segurar um pouco mais o acordo final e efetivo, apostando num resultado onde o Trump não seria reeleito?
Isso, Carla, respondendo objetivamente a tua pergunta, eu não tenho dúvida disso,
Certo.
que se o Trump puxar muito a corda, os chineses vão simplesmente dizer ok, como eles já disseram, aliás, vamos esperar as eleições de outubro, vamos esperar o que é que vai acontecer. Eles têm uma perspectiva que o Trump possa não ganhar. Agora, em que pese a situação daquela empáfia do Trump, de toda aquela arrogância em determinados momentos, o americano está muito satisfeito com ele. Não tem desemprego nos Estados Unidos, tem lá 3% de desemprego para gente que não tem competência, não tem classificação, vamos dizer, profissional, e não quer trabalhar. Mas se você olhar quem são os números americanos com o Trump, são muito maiores do que os números do Obama durante todo o seu mandato de 8 anos e uma parte do Bush. Então, eu não tenho dúvida que o Trump poderá se eleger. Agora, é aquela história: quem elege o presidente dos Estados Unidos não é o povo, né? Você sabe bem disso,
Sim.
são os delegados. Sim. Mas eu acredito, respondendo diretamente à tua pergunta, que se o Trump começar e engrossar de um modo geral, os chineses vão esperar as eleições.
E certamente, primeiro que a gente vê uma boa parcela ali dos agricultores, apesar de todos esses problemas com a guerra comercial, ainda apoiarem o presidente Trump, né, seu Ginaldo? E nós temos visto também o lado dos democratas pegando uma carona nessa questão da guerra comercial para ganhar talvez uma parcela ali do eleitorado do presidente atual, o que não sei se concretiza, né, seu Ginaldo? É difícil.
É verdade, ali a briga agora vai começar mais ferrenha nos próximos dias aí, à medida terminando o ano e começar toda essa disputa em estados importantes como Califórnia, Iowa e outros estados importantes onde o eleitorado é maior e o número de delegados é muito maior, mas eu vejo que a dificuldade do Trump é mais política, e sim, política externa.
Sim.
Internamente, resolvendo os problemas com o produtor, o resto ele está muito bem. E ele vai chegar na última hora, cara, em que pesa a situação, vem uma cartada lá: olha, vamos pagar os produtores mais um dólar e meio por bucho, já que a China, de todo o produto que a China não comprou, deixou de comprar. Alguma cartada ele não vai fazer, ele não vai enrolar, ele vai simplesmente trabalhar com a possibilidade clara de se reeleger. Isso é o que ele quer.
É verdade. Seu Ginaldo, enquanto isso acontece, como se formam os preços aqui no Brasil? O senhor, né, falou que a gente tem essa possibilidade aí de. O senhor colocou com muita clareza, né? Se Chicago subir depois dessa assinatura possível da fase 1 do acordo, é momento de vender. Enquanto isso não acontece e Chicago se comporta dessa forma, como se comporta o nosso produtor aqui e a formação dos nossos preços?
Ele está ficando tranquilo, está vendendo um pouquinho que tem da safra velha e da safra nova, muito pouco até agora se comercializou. Eu não tenho os números atualizados da safra nova, mas eu posso te dizer que está muito aquém, está muito abaixo do ano passado. Só que o produtor tem que ficar alerta, tem que ficar tranquilo, porque se sair um acordo ou eventualmente tiver um problema qualquer que surja e os preços se recuperam aí 20, 30, 40 centavos, quando chegar no final de dezembro, todo mundo vai parar e dizer: ok, como é que está a América do Sul? A Argentina está chovendo normal, está tudo indo bem, Brasil está indo bem, está tudo bem, então começa a vender. Então, eu não vejo que os preços vão reagir sem um acordo, agora não vejo. E se o clima tiver favoravelmente lá em final de dezembro, começo de janeiro, é hora de vender. Aí você não tem que esperar muito, não. Se tiver lá a vamos dizer, soja próximo a 9,40, 9,50, não tenha dúvida que o produtor tem que vender, aproveitar. Entender. Esse é meu raciocínio, Carla.
Tá, e ele está fazendo isso, seu Geraldo, nesse momento que a gente vê, é o produtor um pouco mais retraído?
Está mais retraído, ele está esperando alguma coisa desse acordo. E está esperando, naturalmente, a questão climática. Agora, nesse exato momento, o alerta vem aí. Clima na América do Sul está começando a se normalizar, com exceção do Nordeste produtor. E para a Argentina também, evidentemente. É isso que eu vejo, Carla. Então, eu acho que o produtor está se mantendo de uma maneira tranquila, mas ao mesmo tempo ele não vai esperar ver o mundo desabado, não saiu um acordo, a safra está entrando, os preços caindo, ele vai ter que se mexer.
Seu Ginaldo, essa volatilidade, essa incerteza sobre o câmbio também afugenta um
Vigilar.
pouco. Oi, desculpa, seu Ginaldo, travou um pouquinho o seu áudio. Perdão.
A questão cambial. A
Sim.
questão cambial. A questão cambial é muito importante. Esse câmbio aí nessa faixa de acima de 4,15, e a gente sabe que isso pode ser uma situação temporária, com a aprovação de certas medidas. E com os aspectos lá fora, em função do discurso do Trump, o dólar ceder lá fora, a gente pode ter um ajuste no dólar aqui e terminar o ano não com 4,15, 4,20, terminar o ano muito próximo dos 4. Então, o produtor tem que ficar atento, não só na Bolsa de Chicago, não só com as questões dos preços, mas também com o dólar. O dólar faz parte da composição dos preços brasileiros. E a gente não pode deixar e desprezar esses valores, que, na minha opinião, eles estão bem elevados. 4,18, 4,20, o governo vai ter medida, vender, se cobrir, fazer alguma coisa. Ele não pode deixar também que o dólar venha acima dos 4,20. Então, o produtor tem que ficar atento também à questão cambial.
Certo. Seu Ginaldo, para
Certo.
concluir,
Seu Ginaldo,
como
para
é que se
concluir.
comportam os prêmios nesse momento? Temos aí uma retração um pouco maior do produtor, quase não temos soja da safra velha para vender. Isso motiva uma sustentação ou até mesmo uma alta dos nossos prêmios, não só para o restante do produto 2018-19, mas também preços melhores ou prêmios melhores para a safra nova?
Veja bem, nós estamos aí capengando um prêmio, vamos dizer, novembro, dezembro, que todo mundo falava, os prêmios vão a 150, 200, vão fazer o que o ano passado. Eu dizia, olha, a situação não é a mesma do ano passado. Nós temos uma febre suína, nós temos uma demanda reduzida e os prêmios não vão subir. E aí está, o prêmio brasileiro para dezembro aí, 90, 100, essa é a ideia. Isso quer dizer o seguinte: o chinês está comprando da mão para a boca, não está correndo atrás de soja. Muito bem, aí você vai para fevereiro. Ah, mas fevereiro eu vou vender a 40, 50. Você pode vender a 40, 50. Hoje, se você observar os prêmios, de um modo geral, os prêmios brasileiros não estão muito defasados em relação ao ano passado. Eu posso aqui, inclusive, te dar a ideia dos prêmios que estávamos hoje trabalhando de manhã, onde alguns negócios relativamente pequenos aconteceram. Mas uma coisa eu te digo com toda sinceridade: a questão do prêmio é uma questão de demanda. Você tem aí, vamos chamar assim, os chineses comprando soja no Brasil lá para fevereiro, março a 40, 50, e é o prêmio que você tem a mesma coisa, basicamente, lá nos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, os prêmios hoje Fevereiro estava 41 com 46, o março 33 com 36, o abril 29 com 32, o maio 30 com 38. Esses são os prêmios, e esses prêmios estão aí parados já faz dias e não está subindo, não está caindo. São prêmios normais, porque o mercado está calculando que a demanda vai continuar do mesmo jeito que estava no início do ano.
Tá
Então,
certo.
a questão dos prêmios, a gente não pode esperar muita coisa, não. Mesmo porque, se os chineses fizeram um acordo no começo do ano com os americanos, o que vai acontecer? Volta a demanda para os Estados Unidos e, evidentemente, a procura pela soja brasileira aqui há uma certa retração. E aí os prêmios tendem a ficar mais estagnados, cara.
Tá certo. Seu Ginaldo, agradeço muito pelas informações, pelas orientações compartilhadas conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. É sempre um prazer estar com o senhor.
Carla, um grande abraço. Fazia tempo que a gente não conversava. É um
Verdade.
prazer falar contigo. Um grande abraço ao João Batista, ao Daniel, enfim, ao Alex. E para você, carinhosamente, um beijo de coração. Fique com
Um
Deus.
beijo, seu Ginaldo. O senhor também. Boa semana, bom trabalho para o senhor. Um abraço, um beijo, até a próxima.
Ah, tchau.
Tchau, tchau. Conosco, portanto, o seu Ginaldo de Souza, ele que é diretor do Grupo Laboro, nos trazendo essas informações, então, de que o mercado deve seguir bastante inerte ainda, né, nessa movimentação lateral, sem grandes oscilações, até que comece a receber notícias efetivas da demanda, e essas notícias só chegarão com força suficiente a partir do momento em que houver um acordo, pelo menos a fase 1 do acordo firmado entre chineses e americanos. Lembrando que nesta terça-feira o Donald Trump se posicionou durante um discurso feito com informações, inclusive da economia norte-americana, mostrando o bom momento da economia norte-americana, mas sendo bastante taxativo quando o assunto é China. E ele se colocou da seguinte forma: se não houver um acordo, as tarifas serão sim elevadas, como está previsto para acontecer a partir do próximo dia 15 de dezembro. Então, atenção! Aqui para o Brasil, poucas mudanças acontecem também, salvo com a volatilidade do dólar, que merece atenção e merece planejamento do produtor. Os prêmios também caminhando de forma lateral, porque precisam da demanda, e a demanda já não mostra tanta força como em meses anteriores, o que também já era esperado. Então, temos aí prêmios entre 38, 50 pontos acima de Chicago para a safra nova, a partir de meses ali, a partir de fevereiro, e para a safra velha, algo entre 90 e 100 pontos acima dos valores praticados na Bolsa de Chicago. Vamos checar como ficaram os números por lá, portanto, a gente começa com os números da soja que já aparecem para você na tela nesse momento. O novembro fechou estável, 9 dólares e 5 centos por bushel, lembrando que são os últimos dias de negociação desse contrato. O janeiro, 9 dólares e 16 centos, caindo 0,25. O março, 9 dólares e 30, 0,25 de baixa também. E o maio, estável com 9 dólares e 42 centos por bushel. Os preços do milho subiram. Dezembro, 3 dólares e 77 centos por bushel, alta de 4 pontos mais 25, mesmo ganho para o março, que fechou a 3 dólares e 86. O maio, 3 dólares e 92, subindo 4 pontos. E o julho, 3 dólares e 98 centos por bushel, com alta de 3 pontos e meio. Lembrando que essas altas estão associadas principalmente às questões climáticas nos Estados Unidos e os problemas para a conclusão da colheita, com muito frio e muita neve nos Estados Unidos. Passando para os preços do trigo agora, que liderou as altas na Bolsa de Chicago. Dezembro, 5 dólares e 16 centos por bushel, 10 pontos mais 75 de ganho. O março, 5 dólares e 21, subindo 11 pontos mais 25. O maio, 5 dólares e 26, com alta de 11 pontos. E o julho, 5 dólares e 30 centos por bushel, com alta de 10 pontos mais 25 nesta terça-feira na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui com esse boletim, com as informações sobre o mercado de grãos, e a gente te espera para o próximo. Até mais.